Agora, na companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha. Ari Girota, operador de tratamento de água e esgotos, atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI em Niterói. Prazer ouvir você, Ari Girota, especialista no assunto. Bom dia.
Bom dia, Garcia. Bom dia, família Tupi. O prazer é meu de poder estar aqui com vocês de novo, compartilhando as informações, esclarecendo a população sobre os problemas do dia a dia.
Me diz uma coisa, você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI em Niterói já há quanto tempo?
Eu acabei de completar um ano na presidência, né, do Sindago RJ, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, e represento os trabalhadores da SEDAI.
Muito bem, são cerca de quantos associados, Ari?
O sindicato é por base territorial, nós temos aí uma representação de aproximadamente 1.000 associados, tá, vinculados à SEDAI, e o outro tanto de trabalhadores de outras empresas que prestam serviço de saneamento no estado do Rio de Janeiro.
Muito bem, agora, Ari, a gente conversou, deve ter um ano, antes até da pandemia, falando na época sobre quando o problema da gente era apenas a preocupação com a geosmina, aquela água com aquele gosto ruim que chegava em nossas casas e a gente não sabia bem o que era, que tipo de mal que poderia provocar. E aí houve muita repercussão, muita polêmica, a questão do carvão ativado que viria para poder resolver o problema, e de repente a gente entrou num problema muito maior, que foi a pandemia que a gente está enfrentando até agora. Só que os problemas, aqueles que ficaram para trás, de certa forma, retornaram. Agora tem muita gente reclamando aqui em diversos bairros do Rio de falta d'água. E quando tem água, a água vem barrenta com gosto ruim. E aí, o que foi feito, o que não foi feito, o que está errado, Ari Girota?
Bom, Garcia, se você me permite, eu preciso fazer um esclarecimento para a população do Rio de Janeiro, né?
Por favor, fique à vontade.
Lá em 2020, né, em janeiro de 2020, quando nós tivemos o primeiro episódio da geosmina, hoje a gente consegue entender como ele se deu, né? E veio de uma política deliberada do então presidente da SEDAI, senhor Hélio Cabral, que foi nomeado no governo, pelo governador do estado, para facilitar a privatização da empresa. Então, naquele momento, quando teve o episódio da geosmina, né, foi pontual e deveria ter sido resolvido como foi agora, rapidamente, ele não permitiu que os protocolos de segurança do Guandu fossem executados. E com isso, o que que ele fez? Ele fez com que a geosmina entrasse para o sistema de abastecimento por mais de 10 dias consecutivos e, como você sabe, a população do Rio sabe, nós produzimos mais de 1 bilhão de litros de água por dia. Você imagina isso por mais de 10 dias consecutivos entrando no sistema. Então, o que é preciso esclarecer é isso. Hoje, né, agora no dia 14, 15, 16, que teve esse último episódio da geosmina, que sim, foi pontual e foi rapidamente debelado, porque em 48 horas a gente conseguiu acabar com o problema, né? Usando as melhores técnicas de tratamento de água e de manobras. Hoje a gente mostrou para a população que quando você tem a melhor técnica, a melhor engenharia sendo aplicada com autonomia, você resolve o problema. E não fosse o episódio de mais de um mês, em janeiro de 2020, que marcou profundamente a população do Rio de Janeiro, de forma negativa em relação à SEDAI, esse episódio teria passado, é claro, um desabastecimento pontual, algumas regiões, apenas algumas regiões recebendo água com gosto de terra, né, e cheiro e coloração. Isso teria passado praticamente sem grandes transtornos para a população e para a SEDAI. Mas, enfim, eu fiz esse esclarecimento para demonstrar que em 2020 foi algo arquitetado, pensado, com a intenção de desqualificar a SEDAI e fazer com que a população se voltasse contra nós. Porque até dezembro de 2019 as pessoas abriam suas torneiras, tomavam banho, lavavam seus carros, enfim. Até podiam beber água da bica sem duvidar da qualidade da água.
Sim, eu me lembro.
Pois bem, então... Mas isso foi fruto, como eu falei anteriormente, de uma ação pensada para desqualificar a empresa que foi patrocinada pelo ex-presidente Hélio Cabral, que fez além disso. Ele veio sucateando a empresa ao longo de 2019 e em 2020 nós tivemos a Geosmina e no final de 2020 nós tivemos um outro processo que foi a questão da elevatória do Lameirão, que provocou o desabastecimento de mais de 1 milhão de pessoas.
O que foi um absurdo, que foi aquele problema, me parece que de 3 bombas gigantes que queimaram, quer dizer, não havia uma manutenção preventiva, acabaram queimando e o conserto foi providenciado em partes, acho que 1 ou 2. O que, que aconteceu ali? A culpa, então, foi dele também, do seu Hélio Cabral?
Não, aquilo ali foi uma ação deliberada do Hélio Cabral, né, que inviabilizou processos de manutenção preventiva e depois impediu que uma licitação que estava em curso terminasse, que era exatamente a licitação que seria responsável pelo conserto das bombas. Ele amarrou esse processo durante todo o ano de 2019. Quando chegou em 2020, durante o ano aconteceu a pandemia, e aí foi uma coisa generalizada, e as manutenções não aconteceram, culminando em novembro de 2020 com o problema da bomba que queimou e não tinha bomba reserva para ser corrigida. Você veja como é que é importante a boa engenharia e a boa técnica. O hoje presidente, doutor Edson Oliveira, ele foi demitido por Hélio Cabral em março de 2019. Por quê? Porque ele era um técnico competente que não compactuava com a má gestão, com a falta de planejamento. Quem resolveu o problema do Lameirão foi o doutor Edis, em tempo recorde, menos de 30 dias ele resolveu. E está hoje apagando incêndios, porque os problemas que nós estamos vivenciando atualmente ainda são consequências dessa onda de sabotagem, que a gente pode falar desse jeito, para tornar a imagem da empresa ruim perante a população, porque só assim eles conseguem legitimar esse discurso que tem que privatizar para melhorar.
Então você, obviamente, detectou, você, a tua turma, ali, uma jogada exatamente para sucatear a SEDAI, para deixar a população contra e querer a privatização, não de uma forma natural das pessoas, mas através de uma indução, até diria, criminosa, né, Ari?
Perfeito, uma indução criminosa, e que fez e tem feito hoje que a população do Rio de Janeiro, em particular, acabe pensando na possibilidade real de privatização. E a gente vai nos dias de hoje, como você muito bem começou a entrevista, existem pontos que não têm água, existem locais que estão recebendo água com coloração e até mesmo com cheiro. Veja, a dimensão do Guandu, né, a dimensão da SEDAI, ela tem 64 municípios, só que na região do Rio de Janeiro, são aproximadamente de 7 a 8 milhões de pessoas que recebem água da SEDAI. Então, é um sistema muito complexo. Nós vivemos um problema hoje na SEDAI que é, além do sucateamento promovido pelo Hélio Cabral, houve uma redução da mão de obra especializada. Nós não temos concurso desde o ano de 2009. Então não há uma renovação, você está aposentando os trabalhadores, não está renovando, você tem usado do expediente da terceirização, que infelizmente, do ponto de vista da qualidade técnica, ela não é suficiente para atender, né, um sistema da complexidade da SEDAI, e que, portanto, manutenções e serviços de reparos que poderiam ser atendidos mais rapidamente, não estão acontecendo. Hoje, ainda em consequência da gestão temerária do senhor Hélio Cabral. Né? Mas, veja, volto a dizer, são problemas pontuais. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que receber água de qualidade, tem que receber. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que ter a manutenção preventiva, porque tem que ter nos sistemas. Ou seja, o nosso compromisso é entregar água de qualidade para a população. Agora, a gente precisa de ter as condições para isso. E hoje, digamos assim, as condições estão sendo melhoradas, modificadas, estamos, como eu falei anteriormente, apagando um incêndio todo dia, né? Mas a população precisa ter a convicção que a única possibilidade de ela resolver esse problema é lutando para que a sociedade continue pública, para que em sendo pública, ela possa cobrar isso de nós. Porque depois que privatizar, além de eu garantir que a conta vai aumentar em média em 40%, o valor da conta para todo mundo, porque é só conferir na região, da região serrana do Rio, que já foi privatizado o sistema, em Friburgo, Petrópolis, assim como na região dos Lagos, as contas estão em média de 40% a 60% mais caras. E o serviço passa a ter uma fiscalização limitada, porque a SEDAI hoje ela é fiscalizada pelo INEA, pela Defensoria Pública, pela AGENERSA, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal e pela própria OAB. A empresa privada, todo mundo sabe, o objetivo dela é o lucro, e a fiscalização é, no máximo, aí, a defesa do consumidor, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj ou coisa que o valha, mas os limites da população atuar são muito limitados. Então, o serviço público é o melhor, porque é para todos, e principalmente, não tem como a gente falar em negociar a água como eles querem. Eles estão querendo privatizar a SEDAI, dividir a SEDAI em 4 empresas e criando a figura do atravessador da água. Eles dizem, a SEDAI vai continuar produzindo água, exatamente onde se gasta mais dinheiro. Os ouvintes devem ter ouvido falar que o Guandu, segundo a própria imprensa, a lagoa de captação recebe muito esgoto. Ou seja, a SEDAI trata esgoto conforme é computado. Agora, tem que atender bem a população, e essa é a nossa meta, mas a gente precisa que a população nos ajude. Ressalvando que, nesse momento de pandemia, a SEDAI cumpriu com ações sociais que ela antes não havia feito, que foi a sanitização de mais de 300 comunidades. E mais, ela levou água através de carros-pipa e de redes que não tinham sido implantadas em muitas comunidades e localidades, inclusive, que não tinham condição de receber abastecimento formal e passaram a receber, mesmo não tendo matrícula, cobrança pela conta. Ou seja, só uma empresa pública pode cumprir esse papel social de levar água para as pessoas. A empresa privada não, a empresa privada, o objetivo dela é o lucro. Então, a gente tem que lucrar com outras coisas, não com a água que a gente serve à população.
Muito bem. Ari Girota, operador de tratamento de água e esgotos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI em Niterói. Detalhe, em Niterói, você até daquela outra vez explicou para a gente, tem uma outra empresa que é Águas de Niterói, mas São Gonçalo é a SEDAI e de Niterói, de certa forma, também é a SEDAI, não é isso, Ari?
Niterói é assim, porque eles costumam dar o exemplo de Niterói como caso de sucesso, né? Só que Niterói, ela é privada, ela compra água da SEDAI, e por isso é um caso de sucesso, que a grande mídia divulga, porque ele paga metade do preço de produção da SEDAI. Então, na verdade, o morador de Niterói tem uma água no mesmo preço que a SEDAI cobra de todos os moradores do Rio de Janeiro, mas ninguém fala que eles fizeram um acordo, ainda na época do governo Marcelo Alencar, de comprar a água por metade do custo de produção nosso. Então, quem paga essa diferença é o povo do Rio de Janeiro, para que a iniciativa privada lucre com esse benefício. Então, nós temos água privada em Niterói, mas essa água é produzida pela SEDAI no município de São Gonçalo.
Na Tupi, você sabe de tudo. Na companhia do Garcia, está na companhia de amigos e de especialistas para esclarecerem a população. Paquetá, me fala rapidamente, Paquetá e Magé, também SEDAI, não é isso, Ari?
Sim, Paquetá recebe água produzida pela SEDAI, Magé também. Nós estamos, inclusive em Magé, nós estamos implantando uma nova estação de tratamento de água, que em breve deve ser inaugurada, por conta dos planos de investimento que estão sendo retomados pela SEDAI enquanto ela estiver pública.
Em que região de Magé, ali? Aqui naquela área do Rio do Ouro, Santo Aleixo, próximo a Pia Betá?
Próximo a Santo Aleixo, se eu não me engano, eu não sei bem a localidade, mas é uma estação de tratamento de água nova que está sendo finalizada, que vai atender uma boa região de Magé e vai melhorar o abastecimento dessa população da Baixada Fluminense, que já estão sofridas.
Muita gente reclama do problema de falta d'água em Bariê, que pertence a Caxias, aquela região. Sim. Santa Cruz da Serra, em Bariê. Alguma coisa que você tem para falar para aquele povo, Ari?
Tem, sim. A população da Baixada Fluminense tem que ficar muito atenta e lutar muito para a manutenção da SEDAI pública, porque a SEDAI está fazendo a expansão da ETA Guandu lá no município de Seropédica. Vai ser feito, está sendo construída a estação de tratamento Guandu 2. E essa estação de tratamento, ela vai, segundo as previsões que nós temos, até o final de 2022, universalizar, resolver o problema de abastecimento de água na Baixada Fluminense. Nós vamos levar água para mais de 3 milhões de pessoas.
Muito bem.
Esse é o compromisso da cidade.
Muito bem. Ari Girota, muito obrigado por falar mais uma vez com a gente aqui na Tupi. Um grande abraço para você. O Ari, que é operador de tratamento de água e esgotos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAE. Muita gente que fala, esse pessoal de sindicato não trabalha. Existem as exceções, né, Ari?
Existem as exceções, a gente trabalha e com muita honra a gente produz água e esgotamento sanitário. E detalhe, além de produzir, nós também bebemos água da cidade. Nós moramos no Rio de Janeiro, a maioria dos trabalhadores da cidade mora nos bairros da periferia, mora em comunidades, então nós trabalhamos para o povo e para nós mesmos, para nossas famílias. Estamos aí com o povo do Rio de Janeiro, por água de qualidade para todos.
Ari Girota, muito obrigado, até a próxima.
Garcia, muito obrigado aos ouvintes da família Tupi e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.
Estamos juntos. Quem tá no...